Olá, sejam bem-vindos ao Pode Despertar, o podcast que vai te levar para o próximo nível, através de histórias inspiradoras e de superação. E hoje tá incrível! Nosso episódio de hoje, estamos com um casal maravilhoso, que eles vão... Olha, sinceramente, eu acho que eles são PhD em superação. Acho não, eu tenho certeza. E vocês vão conferir aqui comigo. Bem, Marcos e Fernanda, sejam muito bem-vindos ao Pode Despertar. E bora, ó, despertar essa galera. Se você quer ter resultado na vida, você tem que seguir o fluxo, você tem que passar por um processo, mas principalmente você tem que se esforçar.
É verdade. Obrigada pelo convite, estamos felizes de estar aqui com você. É um momento maravilhoso para nós.
Ai, que bom.
Obrigado, senhor. Estou muito feliz e disposta a despertar.
Ah, então vamos lá.
O povo que precisa ser acordado, vamos embora.
É isso aí, gente. Olha, fica ligado, viu? Que você com certeza hoje vai sair da tua zona de conforto. Bem, então, já que nós vamos falar... Olha, tem tanta coisa para falar, gente. Desafio, obstáculo, resiliência, constância, fé. Meu Deus do céu. Marcos e Fernanda Barriviera.
Barriviera.
Que sobrenome lindo. É brasileiro?
É italiano. Ambas as famílias são italianas, italianos mesmo, né? Meu filho até brinca, porque ele morou muito tempo nos Estados Unidos, e o americano, para falar Barriviera, e quando a gente foi para a Itália, ele falou, pai, ninguém pergunta meu nome, eles acertam de primeira. É Bruno Peck, que é o nome italiano também, Bruno Peck Barriviera, é o nome italiano.
Oh, coisa boa. Bem, e eu quero começar então com a Fernanda, né? Vamos começar com as mulheres, né? Isso, Marcos. Bem-vindo entre as mulheres aqui.
Perguntas fáceis para mim e perguntas difíceis para ele.
Ah, gostei.
Ele sempre fala isso.
Gostei. Vamos lá. Fernanda, empresária, advogada, mãe do Alexandre e do Bruno, profeta de Deus, meu Deus, sobrevivente de um câncer. Descobri, fui procurar saber, viu? Já morou na Alemanha, me fala um pouco dessa história toda, como tudo isso aconteceu?
Olha, acho que na nossa vida nada foi muito planejado, né? Nós somos guiados por Deus, então quando às vezes as pessoas falam assim, como vocês traçaram um plano? Não, a gente orava, Deus dava a direção e a gente fazia as coisas que tinham que ser feitas. Então foram tantas coisas, claro, que a minha formação, meu estudo veio desde criança, eu queria ser advogada, então isso eu ainda não tinha tido uma experiência com a presença de Deus, né, com o Espírito Santo, e não nasci num lar cristão, nasci, né, onde todo, como todo brasileiro nasce, acreditando em Deus, uma família que vai à igreja, mas que não tem aquela vivência de Cristo como nós temos hoje. E eu comecei a estudar, desejei fazer a faculdade. Eu estudava numa escola bilíngue, que era tanto português como alemão. Então eu comecei a trabalhar numa empresa alemã, Mercedes, e lá a gente precisava falar alemão. Então, como eu já estudava numa escola bilíngue português e alemão, meus amigos eram alemães, né? Todo o grupo tinha uma vivência, era todo dia, né? Viver com pessoas da origem alemã. E aí então eu fui morar lá para aprender, para desenvolver mais. Aí fiquei um período lá, e quando eu voltei, que era o desejo de voltar, continuar a faculdade e tudo isso, eu conheci o Marcos. E aí
se
a gente
apaixonou e mudou tudo.
E mudou aí na vida.
Nessa trajetória na Alemanha, foram quantos anos?
Não, na Alemanha foram apenas 3 meses de estudo. Eu fui só porque era um período que eu estava no meio da faculdade mesmo, então, e eu não queria deixar a faculdade, então eu fiz, tipo, eu acabei as últimas provas, aí fui, atrasei um pouquinho, porque naquela época a gente tinha mais... As férias eram diferentes, né? Hoje em dia é cadeira, hoje em dia é tudo diferente. Naquela época a gente entrava, fazia o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, era bem, bem fechadinho, né? A gente não podia escolher essas coisas de cadeira, era diferente. Então, quando eu tive férias, eu estendi um pouquinho as férias e aí fiz um curso de 3 meses para aprimorar.
Mas foi no meio do Goethe Instituto, que foram 3 anos. Nós estudamos 3 anos alemão juntos.
Nós nos conhecemos numa escola de alemão.
Escola alemã.
O Marcos também estudava.
Ela e a gente se conheceu lá. Então, durante esses 3 anos, a gente conviveu com alemães
todos os dias.
A escola é uma escola alemã, uma escola em São Paulo, chama Instituto, ela é especializada e tem só alemão.
É.
Então, os dois falam alemão.
Agora a gente então, não fala mais, né? Porque a gente parou, a gente tá velho, né? E a gente. A gente fala só um pouquinho mas.
Vocês querem falar só entre vocês para que ninguém saiba.
É, aí dá para falar em alemão.
É uma boa
estratégia.
Para brigar, uma língua muito boa, porque é uma língua
muito forte,
né? Então você quer falar mais forte.
Ah, legal, legal. E aí vocês se conheceram e de que idade?
Eu tinha 23, né? 23, você 26.
Eu divido a minha vida em dois, né? Antes de Jesus e depois de Jesus. Então, nessa época, eu casei com 26, 27, então a gente se conheceu.
A gente era amigo da escola. Da escola, assim, do alemão, né? Porque como eu estudava numa escola bilíngue, eu fazia também alemão à noite. E foi aí que a gente se conheceu. Então, a gente se conheceu. Só que a gente já era amigo. Nós éramos amigos. Muito amigos. E muito amigos, quando eu falo assim, ah, esse negócio de ser amigo, né, entre marido e mulher, entre homem e mulher, acaba em casamento, né, gente? Isso é bom. Mas a gente já era amigo desde os 20 anos. Eu era, com 20 anos, eu entrei na escola, a gente caiu na mesma sala do alemão, porque a escola era grande, e nós passamos por um horário que eu e ele caímos na mesma sala. E a nossa turma, nós ficamos por 3 anos estudando toda a nossa turma junto. Uhum. Então, foi assim, uma amizade. Eu estudei 5 anos nessa escola. O Marcos parou um pouco antes, porque ele não tinha mais horário, mas estudei 5 anos na escola. Então, a nossa turma ficou muito grande, muito tempo, né?
Na verdade, é deucidência da vida.
É.
Né? O Senhor vai, assim, fazendo o caminho. A gente faz planos, mas é
exato.
Ele que diz como é que as coisas
exato,
vão acontecer.
Exato, exato, exato.
E aí, casaram, tiveram filhos.
Eu fui buscar Deus por causa dela, e depois eu trouxe ela para Deus.
Perfeito, essa era a próxima pergunta.
Porque foi exatamente nessa época.
Ah.
No alemão, ela tinha acabado de terminar um relacionamento, nós éramos muito amigos, e eu estava em um relacionamento, porque eu trabalhava na Nestlé com uma suíça e ia morar na Suíça, por isso que eu estava fazendo alemão. E nesse meio tempo eu me apaixonei por ela. E aí, a cabeça, e agora? Porque eu já estava pronto para ir trabalhar na matriz da Nestlé na Suíça. Inclusive, casar, esse era o plano. Mas eu me apaixonei, minha cabeça confundiu tudo, eu fui buscar Deus por causa disso. Porque um amigo trabalhava comigo e falou, cara, estou vendo que você está meio confuso, aí vai ter um acampamento da igreja. Eu falei, cara, eu já estou...
Acho que nessa época eu tinha uns 20 anos.
Eu estou tão doido aqui que eu vou. E aí eu tive um encontro maravilhoso com Deus, mudou totalmente a minha história, meu plano. Ali Deus já me revelou que ela seria minha esposa. E aí mudou totalmente a nossa direção. E aí a gente continua.
Tá, já nós vamos chegar na parte do sobrenatural, que eu estou assim, entusiasmada, querendo saber de tudo. Aqui é o momento de contarmos aquela parte que geralmente a gente acaba não contando, os bastidores, e que nós só podemos chegar no palco porque existia um bastidor.
Com certeza.
E esse bastidor está alicerçado pela família, por Deus, por pessoas.
É verdade.
Senão ninguém consegue chegar em nenhum
lugar
sozinho.
Sozinho, impossível.
Né? Mas eu também fiquei sabendo, você falou aí da Mercedes-Benz, e eu fiquei sabendo de alguém que gostava de Fórmula 1, eu acho, que foi sócio do Nelson Piquet. Como é que foi essa história? Quando eu soube, eu falei assim, mas será que a Mercedes-Benz entra aqui? Mas agora eu estou entendendo que não, mas fala um pouco dessa história, Marcos.
A minha história, como eu falei, eu divido em dois, né?
Uhum.
Então eu tive a formação, mas quando eu me converti, eu estava na Nestlé com esse plano, e para ficar com ela, eu já mudei o plano e decidi ficar no Brasil.
Uhum.
Mas ali já começou o sobrenatural na minha vida, porque foi uma renúncia muito grande, muito difícil. Porque já tinham planos, tinham sonhos envolvidos nisso. E o meu processo de conversão foi bem muito forte e ao mesmo tempo traumático. Por quê? Porque eu estava envolvido com amizades, era sexo, drogas e rock and roll. Tava, nunca fui nunca me envolvi com roubo, com coisas assim, mas minha vida era assim. E os amigos não entenderam. A família não entendeu.
O normal para os jovens.
Isso, né? Era normal para os jovens,
não,
né?
Não entendeu o simples fato de agora eu mudar meu gosto, decidir estar mais próximo de Deus. Isso permanece, às vezes, até hoje, por exemplo. Às vezes, alguém que está nos assistindo, eu até, dependendo do ambiente que eu estou, no ambiente empresarial, por exemplo, eu evito falar, Deus falou comigo. Porque tem pessoas que se ofendem.
Isso.
Quando é a coisa mais natural do mundo, Deus fala comigo o tempo inteiro. Porque isso, um cristão é assim. E eu comecei a falar com Deus. Essa foi a grande descoberta da minha vida. Deus deixou de ser alguém muito longe, passou a ser alguém vivo através do Espírito Santo que falava comigo. Então eu comecei a falar com Deus e falar para as pessoas. Óbvio que aí faltou a sabedoria para ela, por exemplo. Quando eu cheguei para ela e falei, Deus falou comigo.
Falei assim, meu amigo, você deve ter tomado um monte de bolinha, né, hoje.
É, ela falou, ó, essa aí que você usou é pesada. Um amigo meu falou para mim...
Acho que ela pensou assim, já colou com alguém?
Teve um amigo meu que falou assim, como é que é? Na época, ó, como faz tempo, né? O Chacrinha, cara, tinha morrido. Ele falou, quem tava nessa era? Você, Deus e o Chacrinha? Quem tava mais lá nessa conversa? Então foi nesse nível, eles não entenderam. Então eu passei por um processo de renúncia muito difícil. E nesse processo eu saí da Nestlé, porque eu já não ia mais lá, já encerrei o relacionamento. E aí Deus começou a... Tem aquela fase da renúncia, mas sempre tem a porta que Deus abre. Sim. Deus abriu uma porta para mim, que era a Autotrack nessa época, o Nelson Piquet, que foi o fundador da Autotrack. É, não existia telecomunicações no Brasil muito desenvolvida. Ele tinha sofrido aquele acidente na Fórmula 1.
94, né?
Fórmula Indy. Veio para o Brasil, montou esse sistema de rastreamento via satélite e eu fui contratado porque eu era especialista numa plataforma de computadores chamada S400 na época, na Nestlé, e ele estava implantando esse sistema, precisava dessa plataforma em Uberlândia, aí já começa também a nossa história, porque daí eu já fui contratado em São Paulo, mas para trabalhar em Uberlândia, e aí começou, nós tivemos que decidir para onde a gente ia. Mas eu fiquei por 25 anos nessa empresa, eu desenvolvi os maiores projetos lá, depois quando eu vim para o Nordeste, tomei conta do Maranhão até a Bahia, ainda tenho envolvimento com a Autotrack, porque eu fiz a história lá dentro, e foi onde eu cresci, fui mentoreado em negócios por muito tempo, pelo Nelson, pelo Valdeci, que era o nosso vice-presidente, então muitas coisas que eu hoje uso na SD, toda a minha experiência de alta performance, de gestão de negócios, foi uma escola na Autotrack que eu aprendi. Por isso que é sempre muito importante falar.
Sim, com certeza.
Porque foi ali que veio toda a formação, o preparo técnico para o que a gente, ela falou, né, que a gente nunca planejou, nunca imaginei que a gente criaria sobrancelhas design. Não estava no nosso projeto.
No nosso radar, no nosso projeto de vida, né?
Eu já tinha ali, porque dentro da Autotrack, eu comecei como técnico, como funcionário, mas eu me tornei sócio-operador depois de várias regiões. Então, eu já comecei ali a minha carreira de empreendedorismo.
Então, no caso, essa parte aí da sociedade com o Piquet, né? Então, isso trouxe, assim, foi relevante dentro da sua carreira como profissional, te deu um embasamento para como empresário, né? Então, assim, isso é muito importante. E muito bonito da sua parte trazer essa fala honrando, né? Porque eu, como executiva de uma grande companhia também, multinacional, as pessoas às vezes me perguntam, nossa, mas da onde vem toda a tua experiência e tal? Exatamente, são... um piloto, a gente fala, são horas de voo, né? Então, assim, são essas horas de voo que vão nos dando esse alicerce para que a gente possa ter um olhar diferente, um insight diferente, né? E a gente consiga realmente caminhar e direcionar outras pessoas também.
E é tão interessante, desculpa, é tão interessante, porque as pessoas hoje em dia, né? Elas acham que vamos começar lá de cima.
Isso.
E não tem como você começar de cima. Você pode até começar de cima, assim, acontecer um baita do milagre, mas a base, a estrutura, não tem como você não adquirir experiência, você não começa de baixo.
Perfeito.
Porque é uma bagagem. né? Você não vai se tornar hoje, é, pra gente, eu lembro que quando a gente, o Marcos está falando, nós estamos falando de 94, 95 o Marcos entrou na Autotrack como técnico, ou seja, são 25 anos de bagagem, de empreendedorismo, de quando ele se tornou, até ele ser dono de uma das concessionárias, né? Demorou aí, sei lá, acho que talvez 15, não me lembro agora ao certo, mas toda essa bagagem de começar, de ver, de você passar por todos os departamentos, de você ser treinado, de você aprender tudo isso, você precisa passar por esse aprendizado para chegar onde chegou, né? Não acontece assim do nada, ah, eu acordei hoje empreendedor, né?
Tem uma parte muito importante, Sheila, disso, que hoje fala-se tanto em mentoria, né? E mentoria é tão importante, foi base da minha vida, eu acabei de citar aqui, foram meus mentores. Mas o pessoal, às vezes, enxerga a mentoria só pelo lado que quer enxergar. Tá? Que é alguém te ajudando a decidir e, na maioria das vezes, abonando o que você quer fazer. Não é isso. Durante 10, 12, 15 anos, eu vou usar um termo aqui para ficar mais claro, mas ralado. Porque existe a prestação de contas, existe a cobrança por metas e era pesadíssimo. Nós comercializávamos um equipamento de 10 mil dólares na época. Então você pega uma transportadora de 100 veículos, me explica isso, por 10 mil dólares, era um projeto gigantesco. Era extremamente desafiador a venda. E tinha que vender, e tinha metas, e tinha que cumprir resultado, e tinha que formar equipe. Então uma coisa sempre ajudou na outra, no nosso caso, que foi. Nós somos, sempre fomos, tanto pessoas ministros, sempre estivemos sempre focados na igreja, o nosso projeto, nossa vida, nosso coração, mas ao mesmo tempo sempre fomos empreendedores. E uma coisa impulsionava a outra. A igreja foi muito base para isso. Formação de time, por exemplo. Na igreja você trabalha com voluntários. Então você aprende demais sobre as soft skills, né?
Hoje a gente fala um nome bonito para isso.
A gente aprende soft skills na igreja.
É.
Que é lidar com pessoas, fazer time. E sem time você não vai longe no empreendedorismo. É. E essa parte, só finalizando aqui para a gente voltar para a BR, né? Voltar tudo. Mas eu vejo que há um romantismo hoje.
Na as pessoas são românticas.
Mentoria.
Sim.
É como se fosse alguém que vai resolver a tua vida. Na maioria das vezes, é alguém que vai simplesmente estar ali para você prestar conta, porque você mesmo, sabendo que vai ter que prestar conta, você já corrige um monte de coisa que você
Meu
sabe
Deus,
que tem que fazer.
Eu preciso bater palma para você. É exatamente isso. E eu tô falando, assim, eu dou mentoria. E uma das coisas que eu falo, assim, eu não posso fazer por você. Quem entende do seu negócio
é você.
Eu vou ser a lanterna que vai acender para facilitar o teu caminho, para você enxergar a estrada.
Exato.
Eu vou te direcionar, mas você precisa se esforçar. Você precisa realizar para que o resultado venha. É simples assim.
E eu vejo a importância do mentor também como um exemplo. Por quê? O que mais me impulsionava no Nelson, por exemplo? Óbvio, muitas coisas que ele fala, mas o exemplo. Uma pessoa que podia morar em qualquer lugar do mundo.
Sim.
Uma pessoa que podia estar aposentada. Só comigo ele foi para mais, sei lá, 100 eventos no interior, que a gente fazia um evento chamado Circuito Autotrack. Eu cansei de levar ele aqui para o interior do Ceará. Por quê? Porque eu usava a imagem dele para a gente fazer um evento com os transportadores e eu vendia.
Sim.
E isso, ele tinha que sair de Brasília, e ele fazia com o maior prazer, com a maior alegria, gostava, incentivava, pastinha na mão mesmo, vendendo os primeiros equipamentos juntos. Falava, cara, se o cara acredita nisso aqui, se ele tem essa disposição, outra questão de horário, eu sou meio chato e pontual com horário. Imagina, tricampeão mundial de Fórmula 1, um segundo para ele é um campeonato. Então, eu já era uma pessoa pontual, eu fiquei até extremamente pontual, passei um pouco da conta. Mas são coisas que a gente assimila do mentor pelo exemplo e por ver o sucesso. E não porque ele vai chegar e vai falar, você tem que ser pontual, entendeu? Ok, mas...
Uma coisa também que é muito interessante é que não tem coisa melhor do que a gente empreender o CNPJ do outro. Né? Então eu passei 23 anos da minha vida empreendendo no CNPJ da companhia.
Sim.
E isso foi que me deu um know-how para que quando eu tivesse a minha empresa, eu tivesse ali toda uma estrutura, uma bagagem. É.
Sim.
E o que eu vejo muito hoje são pessoas que têm essa dificuldade e que elas olham a empresa como se fosse um vilão,
é,
né? Como se fosse alguém ruim. Gente, aonde é que está isso?
As pessoas, elas têm que entender, principalmente a maior parte da juventude, quando eu falo isso para o pessoal da igreja, que a gente fala para muitos jovens, e eles sempre perguntam para a gente sobre mentoria, sobre como ajudá-los no mercado e tal, eu falo assim, primeira coisa, você vai enriquecer outro para depois se enriquecer. É básico isso. Não tem jeito, porque quando você está enriquecendo o outro, e como você falou do CNPJ, é isso mesmo, né? Você vai enriquecer o outro, você vai ganhar dinheiro para o outro, porque ele tem uma estrutura, ele está na frente, na sua frente, e aí você vai ter que dar feedback, você vai ter que trabalhar, você vai ter que se esforçar. Quando você estiver enriquecendo bastante o outro, você já aprendeu a ser o dono, é maravilhoso, aí o negócio flui.
Eu vou dar um exemplo bem prático, puxando a minha experiência. Olha só, eu era técnico, aí eu tive que ser comercial, aí eu tive que aprender a ser gestor de pessoas e finanças. E eu lembro, o vice-presidente da Autotrack foi meu mentor na área de finanças, incrível, ele veio da área bancária e eu lembro como se fosse hoje. Bom, agora você vai ser o sócio dessa concessionária, o dono, vou te ensinar sobre finanças. Até que eu fui uma semana lá aprendendo. E ele ensinou uma coisa tão simples, que ele chamava de técnica da torneira. Eu nunca mais esqueci isso. Ele falou assim, imagina que você tem um barril aqui, tá? Esse aqui é o dinheiro da sua empresa, a água aqui é o recurso.
Tá.
Se você pega, na época tinha cheque, na época tinha débito em conta.
Promissória.
Cada cheque, cada pessoa que você autoriza a botar a mão aqui é uma torneira que você pôs. Então, quanto mais torneiros você tiver, o seu dinheiro acaba mais rápido. Ele estava querendo me ensinar o seguinte, só você gasta na empresa. Cria um controle financeiro. Olha que coisa simples.
Meu Deus.
Mas eu trouxe isso, fui desafiado a vender. Eu não seria um empreendedor que eu sou. Eu não teria condições de ter fundado a SD junto com ela se eu não tivesse passado por isso. É um relacionamento contábil. O empreendedor, os melhores amigos do empreendedor vai ser o seu advogado e o seu contador, não tem jeito. E se o empreendedor delegar o departamento jurídico, a contabilidade e as finanças para alguém, ele vai quebrar também, porque ele precisa ser
conhecedor
do sistema tributário, ele precisa conhecer pelo menos o básico das leis, senão ele não vai funcionar.
Perfeito.
Então, tudo isso faz parte do processo de aprendizado que uma mentoria na prática te dá.
Perfeito. Olha, gente, anota isso aí, viu? Anota isso aí, porque eu vou usar. Posso pegar?
Com certeza. Pode pegar. Olha, emprestado, não pode ficar para você.
Da torneira. Meu Deus, é uma consultoria. Acabei de receber uma consultoria aqui. Eu vou usar nos meus treinamentos, porque é uma forma mais clara
para
as pessoas entenderem que você não pode pegar o dinheiro da empresa e sair tapando buracos pessoais, porque vai ter uma hora que...
Que acabou, essa torneira vai estar aberta
e
gastando toda a água.
Hoje, se eu fosse aplicar, tem as torneiras virtuais. É muito fácil você pegar e criar um cartão virtual, dar o acesso para a pessoa que está não sei onde, ter acesso ao dinheiro da empresa.
Gente,
então, você hoje cria torneiras virtuais e o recurso da empresa faz assim, ó.
Verdade.
Você, na sua vida mesmo, pessoal, uma coisa básica é misturar CNPJ com CPF. Tem empreendedores que falam, eu não ganhei nada, não tenho prolabore. É lógico, as suas despesas estão todas na empresa, então essa mistura, mas isso é outro assunto, mas é a confusão da torneira.
Não, mas assim, amei. E já que a gente saiu um pouquinho da BR, eu vou só continuar e a gente volta, mas tem uma frase que eu uso também, eu amo frases, né? E aí quando... Também meus convidados estão aqui, que trazem uma frase assim forte, eu já vou anotando para poder colocar nos treinamentos também. E eu falo o seguinte, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, muitas vezes as pessoas traz de casa, da sua história, suas debilidades emocionais, que tem a ver com o financeiro, que tem a ver com os medos. para dentro da empresa, para dentro de suas lideranças. É. E isso traz danos gigantescos para dentro da empresa. É. E cada vez mais eu vejo que as empresas, elas têm buscado se preocupar com isso. Isso já é uma percepção, a nível de multinacionais, já se trabalha muito bem isso. Né? Essa questão do emocional dentro da empresa, dos seus colaboradores e tudo. Já depois que a gente passou por esses dois, três anos, nem sei mais se são dois ou se são três anos de pandemia, foi que isso ficou mais evidente para nós. Né? Mas se as pessoas conseguissem entender que nós somos primeiro espírito, depois mente e depois corpo. Não é corpo, mente e espírito. É espírito, mente e corpo. Isso quer dizer que todo o tempo que vocês estão falando aí, vocês falaram, não, porque Deus me direcionou, porque Deus falou. Ter sabedoria de saber posicionar isso dentro de um meio business, né? Para que você possa realmente trazer conhecimento, para que trabalhe a mente dessas pessoas. E automaticamente ela vai ter um físico saudável. E esse físico quer dizer elas, o corpo, mas quer dizer a empresa, o corpo da empresa. Né? Então, diante disso, certo? Se você quiser compartilhar conosco a sua história aí, porque eu fiquei curiosa, né? Para saber um pouco sobre essa sua história da saúde. Que momento veio? Como isso aconteceu?
Olha, nessa época eu sempre ajudei o Marcos na empresa, né? Porque um desafio gigante. O Marcos cuidava da Bahia ao Maranhão. Eu já tinha os dois filhos. Um tinha cinco, ou já tinha feito cinco. E o Alexandre tinha dois. E aí, então, foi algo sobrenatural. Porque a gente estava montando a igreja aqui, estruturando. Eu estava 100% à frente, porque a gente em casa divide os trabalhos, né, gente? Então, enquanto ele estava lá na empresa, eu estava full time na igreja, e aí trabalhando, enfim, fazendo as pessoas crescer. Imagina.
Fazendo clareza, porque você falou de Uberlândia e como vai ser nacional, né? Então, aqui, gente, que ela falou Fortaleza, tá? Nós estamos nessa terra maravilhosa, Fortaleza.
Porque depois nós viemos para cá e também foi, assim, algo maravilhoso, porque ele foi abrir, só rapidinho, né, para onde chegar em Fortaleza, mas ele abriu isso em Uberlândia. Aí o Nelson precisava de um executivo para cuidar da área do Nordeste, para expandir o Nordeste. Aconteceu um fato de um sequestro e tal, e eles vieram aqui para fazer um projeto no governo. E aí, quando chegou aqui, o projeto cresceu, aí ele convidou o Marcos para assumir essa parte. Nós, há uns 3-4 anos antes, recebemos uma palavra de Deus que nós viríamos montar a igreja no Nordeste. E a gente estava sempre orando assim, esperando Deus fazer. Porque se Deus deu a palavra, quem vai abrir... A gente não era daquelas assim, ai, Deus falou, vai acontecer amanhã, então eu vou me organizar para ir. Não, a gente falou, se Deus falou, Ele vai abrir a porta e nós vamos saber exatamente o momento certo. Então, quando aconteceu que o Nelson falou da vaga e para o Marcos assumir, a gente falou, essa é a porta de Deus. Então, a gente já sabia que era algo para a gente realmente vir para cá, porque a gente já tinha uma palavra. Então, nós não fizemos nada. A palavra, as bênçãos do Senhor, elas correm atrás da gente, né? Aí, nós viemos para cá, o Marcos trabalhando muito, eu implantando a igreja. Eu lembro que a gente já tinha alugado um prédio, reformando o prédio. Sabe como é que é essa loucura, né? De fazer a igreja do zero e tal. A gente já tinha algumas pessoas.
Porque do zero é do zero mesmo.
Do zero é do zero mesmo, é ótimo.
Em Uberlândia, a gente fundou a igreja do zero, na nossa casa, convidando o vizinho. E o sobrenatural sempre acompanha muito. Que nesse caso da igreja, o que é o sobrenatural? Milagres, sinais e maravilhas. O vizinho era curado. O pai vinha ver o que aconteceu e era curado, aí saiu da nossa casa, foi para um lugar com a empresa de um amigo, porque era de dia a empresa, à noite era a igreja. Da igreja, mais milagres aconteceram, várias pessoas experimentaram milagres extraordinários. Saímos ali, fomos para outro lugar e aí chegamos nessa fase de vir para cá. Começamos tudo de novo. entregamos.
Deixamos para um outro pastor, né, para levantar.
Outro pastor, viemos para cá e do zero mesmo. E paulista, né, quando vem para cá, quer morar na Praia do Futuro.
É.
Não conhece a Maresia, não sabe como é que é. Eu falei, ah, aluguei um apartamento na Praia do Futuro, feliz da vida. Não sabia da Maresia, que a sala grande começou na sala da nossa casa. É. Ela convidando todo mundo, ninguém, era do zero mesmo.
Eu não conhecia ninguém, então eu pensava assim, se eu tenho um chamado e se Deus me colocou aqui, eu preciso começar por algum lugar?
Isso.
Vou começar por onde? O Marcos trabalha o dia inteiro, eu tenho duas crianças. Quando eles dormiam, aí eu peguei e falei, vou fazer um pão, vou comprar um pão, vou comprar um bolo e vou levar para os meus vizinhos e vou me apresentar. Porque não tem evangelismo melhor do que esse. E eu bati de porta em porta mesmo. Olha, eu sou aqui, sou a nova vizinha, estou mudando para cá, vim de São Paulo, seja bem-vinda e tal. E você
uma
conversa.
De oração na minha casa.
E olha, você precisa de oração? Quem não precisa de oração hoje em dia? Aliás, hoje em dia não, a vida toda, né? Porque isso faz já 20 anos, né? E aí eu falei assim, você precisa de oração para alguma coisa? Aí a pessoa falava assim, sempre tem alguém que precisa de uma oração para uma família, para alguém. Né? E a pessoa precisava, e eu orava. Então posso orar por você nesse sentido? Posso. Aí eu orava pela pessoa naquela hora. E às vezes, aí depois eu falava assim, olha, e também, se você quiser, quarta-feira à noite, que era o dia que eu fazia, eu faço, a gente lê a Bíblia lá em casa. Se você quiser, você está convidada. Então eu fazia isso já no prédio, com todo mundo.
Uhum.
E ali nasceu a novidade de vida Fortaleza.
Do zero. E aí o que aconteceu que teve muitas pessoas que foram curadas nesse prédio mesmo. Quase o prédio inteiro foi para lá, para a reunião de oração. Porque o que está acontecendo aqui? Tinham vários problemas, aí começa a acontecer o sobrenatural.
Conta um milagre desse, conta. Porque olha, testemunhos assim edificam, né?
Nesse prédio aí... Foi tão difícil, porque foi assim, a gente tinha acabado de chegar, né? E aí, gente, quando nós entramos no apartamento, o apartamento era lindo, maravilhoso e tal. Eu só fiquei bem preocupada, porque quando eu olhei e falei, aquele apartamento gigantesco, eu falei, você tá doido mesmo, a gente não pode deixar essas coisas na mão de homem, que não sai bem, né? Mas Deus tinha um propósito, porque o apartamento era gigante, eu só pensava assim, quem vai limpar o apartamento? Né? Porque homem não pensa nessas coisas, olha assim, nossa, que coisa bonita, na frente do mar, aquele apartamento, a sala tinha 100 metros quadrados, eu olhei para aquilo tudo e falei, louco, louco, louco. Bom, aí tudo bem, e assim, você não conhece ninguém, você não conhece, quem vai me ajudar a limpar, não sei se tem nem condução para as pessoas virem para cá, é uma loucura. Bom, e aí então, quando nós chegamos lá... Eu comecei a perceber que o condomínio, porque o homem não percebe essas coisas, mas é a mulher, né, mais detalhista, comecei a perceber que o condomínio tinha muitas falhas. E aí eu comecei a descobrir que, de acho que 10 andares que tinha, era um por andar, sei lá.
Seis eram dos filhos do proprietário. Então, era um condomínio abandonado, a família estava com problemas financeiros.
Financeiros, eles eram grandes empresários, tinham quebrado.
Uhum.
E... 6 deles da família moravam lá e a maioria deles era alcoólatra.
Meu Deus.
Por causa de todos os problemas da família, se tornaram alcoólatra. A gente chegou a ver cenas de chegar e ver desmaiado dentro do elevador, na recepção. E esse foi o gancho para começar.
E aí eu comecei então, aí quando eu... Só que eu só fui descobrir isso depois que eu levei o presente para todos os andares, né? Porque pediam oração, a pessoa ainda ficava constrangida, mas eu orava pela família, orava tal. Quando depois eu comecei a perceber que um ficava dormindo na recepção, não levantava, aí você vê aquela cena e você fala, opa, tem alguma coisa. Aí o porteiro já falou assim, não, olha, cuidado para entrar com as crianças, porque não se preocupa, tem a pessoa tá lá deitada, mas ele não tá bem, ele bebeu demais. E aí você vai descobrindo... a relação. E aí, então, eu fui mais intencional em falar com aquelas mulheres.
Uhum.
E chamar para minha casa e começar a orar pela conversão e salvação daquelas famílias. Então, o primeiro milagre foi que uma família toda...
Eu posso contar um bem marcante. Eu acho que ela aí já foi logo assim, no começo. A gente saiu da minha casa e foi ali para Santana Júnior, mas foi um milagre bem forte. A gente tava já na igreja, chegou uma mãe um dia para mim, falou, acabou o culto. Falou assim, pastor, eu queria, meu filho está no hospital, internado.
A gente
está
bem pequenininho ainda.
Não, comecinho, tinha quase ninguém.
Umas 10, 20 pessoas.
Eu queria que, se você pudesse orar por ele. E veio no meu coração uma palavra de Deus, falou, não, pode falar para ela que ele vai ser curado. E eu falei, olha, eu vou lá, mas seu filho vai ser curado. Ainda bem que eu falei isso sem ver o menino. Porque quando eu fui no hospital orar por ele, era um jovem de 17, 16 anos, ele estava totalmente condenado. Ele tinha inflamação generalizada em todos os órgãos do corpo.
Era falência de órgão já.
Ele tinha... quando tem que fazer transfusão do sangue, como é que fala?
Ele fazia hemodiálise, né? Já estava com os dois rins parado.
Tinha mais semanas de vida. Um jovem, eu entrei no hospital, ele estava de máscara, né? E eu vi o desespero no olho daquele menino. Quando eu vi a cena, eu falei, Deus, acho que eu errei. Era um cenário devastador, não tinha como, era só pele e osso, era um esqueleto. O pai e a mãe desesperados do lado, chorando. Ele com aquele olhar de desespero olhando para mim, 18 anos, condenado, os médicos já falaram, não tem o que fazer.
Não, os médicos falaram assim, isso
órgãos, estava com falência de vários órgãos. Cada dia era um que...
Era um dia assim, durou mais um dia.
E eu fui orar por ele. Quando eu comecei a orar por ele, o quarto começou a esquentar. Essas coisas é difícil lembrar sem chorar. O quarto começou a esquentar. E eu comecei a perceber claramente o sobrenatural de Deus. Mas esquentou da gente começar a suar, tipo, mudou a cor. Eu lembro, se mudasse o ambiente aqui, pela luz vermelha, ficou, todo mundo percebeu aquilo. Veio uma presença de Deus muito forte e todo mundo ficou sem entender muito bem o que estava acontecendo. Mas mudou até o semblante dele. Naquela noite, ele urinou. Ele fazia tipo 2 meses, não sei se 2 meses, 2 semanas, que ele não urinava. Ele urinou. A partir dali, a cada dia, Deus foi regenerando um órgão dele.
Meu Deus.
Então, no primeiro, o pai e a mãe ficaram assim, apaixonados por Jesus, desesperados, porque foi um milagre.
Se converteram, né? De verdade, se converteram naquele dia.
Em 2 semanas, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, faz muito tempo isso.
É, quando a gente chegou aqui, faz 20 anos.
O menino estava na igreja, louvando a Deus e agradecendo pela cura.
Ele recuperou 100%.
100%.
Cada órgão foi recriado. Foi incrível.
Ali foi um milagre, assim, de realmente órgãos... criativo mesmo, criaram novos órgãos. Totalmente condenado. Então foi um milagre isso que aconteceu, o pai, a mãe, a família inteira e os amigos e para a igreja.
Que todos sabiam, né, do caso, era um caso bem grave.
Todo mundo começa a ser impactado.
Exato,
né?
Exato.
A estratégia de Deus.
Né? É lindo.
E a nossa história, tanto da empresa que no final a gente fala disso também, aí mais voltado na SD agora, que tem muito sobrenatural para falar. Mas o nosso ministério, ele sempre foi acompanhado por isso. Em determinado tempo, a gente se conectou com uma igreja americana muito grande, que o pastor se movia muito em milagres. E eu vi coisas, e a gente aprendeu mais sobrenatural coisas, vou contar uma. Nós estávamos num congresso no Uruguai, era num ginásio, antes de começar o congresso, intercedendo, orando e clamando. Aconteciam muitos milagres. Uma senhora estava passando fora com um filho surdo. Ela não era crente. Não tinha começado o evento ainda. O menino começou a escutar. Ela entrou chorando, desesperada. O que está acontecendo aqui? O menino falava blá, 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 blá. Porque ele começou a ouvir. Ele foi curado pelo ambiente de sobrenatural que tinha.
Atmosfera.
Não era crente, não estava participando. Nem tinha começado ainda.
Então, foi incrível isso. Muito legal.
Projetou muito essa ênfase...
De sinais e maravilhas, curas, né, milagres no ministério.
E foi exatamente situações como essa que foi fortalecendo cada vez mais a fé de vocês e que vocês decidiram assim, mergulhar ainda mais no chamado de estar à frente de uma igreja, né? Seria porque assim...
Não foi isso que fortaleceu. A gente ouviu de Deus e a gente simplesmente fazia o que tinha que fazer. Então, não é obediência. Então, não era assim, alguém falou para vocês que vocês vão fazer isso. Não, a gente chegava, Deus colocava no nosso coração, vocês vão ser... Não é que quando a pessoa aceita Cristo, ela, ela tem obrigações, né? E eu tive uma conversão muito forte com o Senhor, o Marcos também. Então, assim, era impossível chegar num lugar e não falar da glória dele. Aquilo me impulsionava, sempre me impulsionou. Não é possível chegar num ambiente e não ter ninguém. Eu tenho que orar por alguém, eu tenho que falar daquilo que eu estou vivendo.
Perfeito.
As coisas aconteceram. Desculpa, eu lembrei um fato bem interessante, porque não é só um milagre, mas é algo extraordinário. Olha só, quando nós chegamos em Uberlândia, aí a gente era pastor, mas bem novinho mesmo, bem no começo.
A gente não era nem pastor, não, só você era pastor.
Só eu era pastor ainda. E bem novinho mesmo, mal conhecia a Bíblia. Porque com um ano e meio, dois anos, já fui enviado para ser pastor, para fundar uma igreja. Na verdade, eu fui enviado para trabalhar na Autotrack e chegou lá.
A gente começou, né?
O pastor falou: não, você vai abrir uma igreja, não precisa
você
ir para uma
filho
igreja.
De pastores,
não? Não, não, nós somos primeiros da nossa família.
Eu evito falar um pouco, mas eu tive muitos problemas familiares quando me converti. Muitos.
É porque as pessoas não entendiam, né?
Eu fui o primeiro da minha família e era o dela.
Mas isso é até bom, Marcos, porque às vezes tem pessoas que elas ficam nos bastidores com medo de falar da fé delas exatamente por conta da família. Então, jovens, eu conheço jovens, por exemplo, que aceitaram, que estão indo para a igreja e que os pais não vão... E fazem e complicam, dificultam de todas as formas para que o filho não vá.
No meu caso, então, falando um pouco sobre isso, eu acho que faltou um pouco de sabedoria minha, porque minha conversão foi muito forte. Eu estava muito envolvido com muita coisa, e foi muito forte. Eu vi Deus, claramente. Então, eu me posicionei de uma forma muito radical, e tinha a parte que eles erraram porque se sentiam eu traindo a Igreja Católica, meus pais eram muito católicos. Eu estava traindo a igreja, agora eu virei crente, porque naquela época também, gente, crente era um negócio meio doença, entendeu? O cara virou crente, hoje é diferente, até tem uns que até modinha. Mas naquela época crente era uma coisa ruim. E aí o cara virou crente agora.
Era considerado uma patologia.
Era ruim o negócio. E aí,
é porque você estava saindo da sua religião, não existia isso, né? Era difícil.
Óbvio que depois, com o tempo, meus pais hoje me admiram.
Sim. Né?
Mas a ponto de falar, olha, não tem como você permanecer na nossa família desse jeito. E eu optei por Jesus.
Uau.
Com relação a eles, com relação aos amigos e até com relação a ela. Porque quando eu falei que eu estava convertido também, ela também falou, ela foi para a igreja depois, muito mais para me agradar. Mas, quando nós chegamos em Uberlândia, teve um fato sobrenatural muito forte ligado a evangelismo. Uma pessoa que tinha uma influência maligna muito forte, ela foi totalmente liberta pela gente. A gente tinha uma ênfase muito forte em libertação, chamamos ela na nossa casa, e ela foi totalmente liberta. Essa pessoa que sofria várias opressões, ela se tornou uma grande evangelista. Ela encheu a igreja.
Isso.
Ela tinha uma célula na casa dela. Ela ia de porta em porta, convidando...
Na rua
toda. Toda a rua, a célula dela ficou quase maior que a igreja.
Meu Deus.
Isso foi...
Porque foi algo sobrenatural. Um sobrenatural gigante. Porque ela foi livre daquelas opressões que ela passava. E aí ela se tornou uma grande evangelista. Uma mulher de Deus poderosa. Que lindo, que lindo. É lindo ver a obra do Senhor, né?
Exatamente aquele texto que a mulher foi liberta por Jesus, voltou, ganhou a cidade inteira. Aquilo ali nós vivemos um ato sobrenatural logo no comecinho da igreja. Sobrenatural sempre acompanhou a nossa vida.
E é importante você falar isso porque quando eu trouxe a ênfase de que nós somos espírito, depois mente e corpo, era exatamente para chegar nesse ponto em que a nossa guerra não é contra pessoas.
Exato.
É contra potestades, não é isso?
Exato.
E nós precisamos entender que isso é sério.
Exato.
E as pessoas, elas não dão importância. Porque às vezes o medo não quero mexer nisso. Eu não quero falar sobre isso. E não é uma questão de falar ou de mexer, mas é importante entender e buscar pessoas que entendam disso. Porque quando a gente não compreende algo, é muito mais fácil a gente ser enganado, né?
Com certeza.
Por exemplo, mulheres...
A Bíblia fala que nós somos destruídos por falta de conhecimento. A nossa ignorância nos destrói.
Perfeito. Então, por exemplo, se eu chegar numa oficina, eu com certeza vou ser enrolada lá.
Eu também.
Eu não entendo nada. Agora, se eu entender, aí vai ficar mais difícil. E quando a pessoa começar a querer me enrolar, a minha forma de me comunicar vai mostrar para ele que eu entendo alguma coisa. E a mesma coisa é em relação a essa questão espiritual. E eu quero até dar uma ênfase também para a empresa. É, eu, durante um tempo, eu andei com um ministério, né, que eu tenho uma admiração muito grande por ele, que é o Judá Bertelli, e ele fala muito sobre, sobre você ter pessoas orando pela sua igreja. Ou seja, para mim, um dos maiores ministérios chama-se intercessão. Até porque o maior intercessor do mundo foi Jesus.
Ele verdade.
Veio para interceder por nós.
Claro.
Né? Então, e é um ministério que poucas pessoas dão atenção. E ele fala que a gente contrata alguém para fazer o café, para limpar, para liderar para outras coisas, e não nos preocupamos de fazer algo que é a primeira coisa que deveríamos fazer. Né? Ter pessoas orando pela nossa empresa, porque se a atmosfera, que foi o que você acabou de falar aí, né? Se a atmosfera que está sendo gerada é uma atmosfera sobrenatural, a gente consegue enxergar o que está de errado.
Exato.
Quem está fazendo errado, quem está enganando, quem está roubando.
É verdade.
Não é verdade?
É verdade.
Né? Então, assim, eu acho que isso é bem importante colocar. E eu amo essa questão de milagres, porque meu Deus, minha trajetória de vida é marcada por milagres, sabe? E não existe segredo, né? Para que a gente possa viver isso, é estar conectado com Deus.
Com certeza.
Quanto mais você se conecta, mais sobrenatural você vive.
É verdade. Quando você falou da intercessão, da oração, é fato, gente. Muita oração, muito poder. Pouco oração, pouco poder. A oração, ela movimenta os céus, ela movimenta tudo. Então, se você quer ser bem-sucedido na tua empresa, tem que ter muita oração, tem que ter direção clara, né? Eu e o Marcos, a gente tem isso. Quando a gente abria um país ou vai alguma coisa, a gente está orando por isso, a gente está inclinado os nossos ouvidos naquilo que o Espírito Santo está dizendo, olha, vai para cá, vai aparecer uma pessoa para esse país. E a gente já está... Quando as coisas acontecem, a gente já está meio que esperando, porque a gente já está orando por isso. A gente já está gerando isso nos ares, antes das coisas se concretizarem, né?
Em todos os pontos, eu lembrei de uma curiosidade. Quando você está tanto abrindo um negócio, quanto abrindo um ministério, ou tomando uma decisão, a gente gasta tempo com Deus. E a intercessão, para quem entende, é simplesmente você parar um tempo para ouvir a Deus. E Deus fala. É que as pessoas se ofendem, o cara fala com Deus, ou então fala assim, só fala com ele porque ele é pastor. Não, não. Deus fala com todos. Somos nós que precisamos ter fé e relacionamento com Deus para ouvir. Mas eu lembro, a gente sempre conta, o nosso filho, ele falou primeiro em línguas do que português. Por quê? Porque na fundação da igreja, ele era muito pequeno. Ele ia no de Moisés, né, aquele negócio, e ela ia 6 horas da manhã fazer a reunião de oração. Ela, líder da intercessão, sozinha, às vezes com uma ou duas pessoas, mas ia. E levava um menino, e obviamente estava falando em línguas, ele ouvia línguas, então ele falou primeiro, antes de falar papai, ele falou uma língua espiritual.
Fantástico, meu Deus, que forte isso, que depoimento lindo e forte. Uma das coisas que quando eu... estou ministrando e falando sobre crenças e tal, e eu falo sobre a criança, e a criança, ela não começa a falar do nada. Ela não nasce falando, ela fala como? Ouvindo o quê? O que os pais estão falando, mas também o que as outras pessoas estão falando, também o que ela está ouvindo da TV, também o que está vindo da internet. Então, ali ela é uma esponja, tudo que ela está ouvindo, ela vai repetir através da fala. E aí você embasou exatamente o que eu costumo falar, né? Então, como você estava orando em línguas, então ele foi e falou falou em línguas. Meu Deus,
bem, bem ainda. Novinho, 2 aninhos ele tinha. Ainda ele levantava bem a mãozinha, assim, era muito engraçado, era muito legal.
E aí, assim, eu quero agora falar sobre uma história que eu amo, né? Que é sobre a SD Sobrancelha. Então, assim, eu tenho uma história muito interessante como eu conheci. Quero, eu vou explanar aqui rapidamente assim para as pessoas entenderem por que eu sou tão apaixonada pela SD Sobrancelhas. Eu estava no período da pandemia e como eu trabalho com treinamentos e cursos, então eu tinha que, naquele momento, não tinha como ser presencial, então tinha que ser online. E aí, por conta disso, eu não tinha mais o meu maquiador, eu não tinha mais o fotógrafo, ou seja, era eu, equipe.
Uhum.
Então, a equipe teve que aprender a se maquiar e tudo, e com isso, para facilitar, eu resolvi colocar um alongamento de cílios. Nesse alongamento de cílios, para ficar mais fácil,
claro,
a maquiagem e tudo mais, o que aconteceu? Eu perdi todos os meus cílios. E, gente, olha que eu trabalho com isso. A autoestima, assim, eu fiquei muito mal. Como eu ia gravar algo se eu não tinha cílios? Não tinha como passar o
delineador,
não tinha como. É. Então, eu fiquei muito mal com isso. E eu tava passando pelo shopping, aí eu já fazia sobrancelha lá na SD. E eu tava passando em frente e vi na vitrine o cílio. Aí eu não entendi nada, entrei para perguntar e tal. E com isso, me falaram que era uma técnica nova, era uma novidade e tal. E eu falei, mas olha, não tem quase nada aqui. Não, mas vamos tentar. E eu fui numa tentativa. Coloquei. E aí tinha que fazer a
manutenção
com 7 dias. Com 7 dias, gente, de verdade, com 7 dias, ó, eu me emociono porque eu sei o que isso significou para mim. Com 7 dias, quando ela retirou para fazer a manutenção, que eu me olhei no espelho, eu comecei a chorar, né? E eu comecei a chorar, eu falei, gente, meus cílios cresceram. Como assim? Isso é um tratamento? Né? Eu não entendi nada ali. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Aí coloquei novamente e depois de lá eu não parei mais de colocar. E comecei a divulgar e tal, e todo mundo que eu falava, mas é tão natural, e enfim. Eu levantei a bandeira dos cílios, né? Da SD. E aí eu lembro que eu tava, eu fui para a NDV, para a igreja de vocês, e entrei esse ano lá, as primícias do meu ano foi lá. Apesar de eu não congregar lá, mas fui muito bem acolhida por vocês. E aí entrei as primícias do meu ano lá e fui maravilhoso e tal. E de repente, eu estava, não lembro o que que... Ah, lembrei. Eu estava colocando os cílios lá na onde tem os treinamentos. E aí me falaram... Começaram a falar sobre igreja e veio o nome de vocês, e aí eu não entendi nada. Eu disse, peraí, não estou entendendo. Então quer dizer, não, a Fernanda e o Marcos são da NDB, são os pastores de lá, e também. Aí eu falei, gente, eu falei, não, tem um mistério aqui que eu preciso entender o que é que Jesus, porque sabe,
claro,
assim, foi incrível.
Claro.
Né? E aí, quando conversando com vocês, vocês me contaram da história da SD, aí eu fiquei mais apaixonada ainda. Então, eu quero que vocês falem dessa história da SD.
Bom, a gente já estava, vou chamar de bem sucedido aqui, porque financeiramente a gente já estava bem, né? Eu já estava na Autotrack há muito tempo, mas a gente tinha um grande desejo no coração de ampliar a obra, de crescer a nossa, tanto a obra social quanto a própria igreja. Nessa época, a gente já estava numa igreja ali, sei lá, com 600, 700 pessoas, né? 2 cultos, feliz, tudo certinho, mas Deus colocando um incômodo no nosso coração que a palavra que Ele nos deu para vir para cá é uma palavra que dizia que muitos virão até esse lugar, de várias nações, uma obra de espanto. Não era naquele lugar, precisava ter algo de mais relevância, maior. E aí a gente começou a procurar e tal, mas demos um passo de fé, um pouquinho antes da SD, que foi vender um patrimônio que a gente tinha e comprar um terreno que Deus deu para ela em sonho. Então eu comecei a procurar os lugares.
Uhum. O Marco sempre tinha, visionário, sempre, vamos comprar, a gente tem que comprar nosso espaço, a gente não pode ficar é pagando aluguel, principalmente de igreja. A gente tem que ter um espaço nosso para a gente querer fazer, ampliar as coisas e ter o nosso espaço.
Sim.
E aí eu pensava assim, nossa, a igreja agora está tão bonitinha, tudo funcionando tão bem, o Marco já vem com novas ideias, porque ele sempre vem com novas ideias. E aí, ele pediu para o pessoal da igreja procurar vários, ele falou, gente, procura por aqui e tal, era na cidade dos funcionários, procura e tal. Aí todo mundo vinha, procurava, mas não chegava e tal. Aí, um dia eu estou lá em casa, assim, deitada na cama, e Deus falou para mim assim, você não vai fazer nada mesmo, né? Aí eu, Deus, como assim? Não, porque você não está se movendo para isso. Eu falei, Deus, é porque eu não quero, o senhor sabe que eu não quero. Aí Deus falou assim, Fernanda, todos os lugares da igreja, eu dei com visão para você, e você precisa se mover. Aí eu, amém, vou começar a me mover. Aí comecei a me mover, porque eu sou obediente, Deus fala só uma vez comigo, não precisa falar mais não. Aí eu, com certeza. E aí eu comecei a me mover, e aí vai.
Parte, eu tô no quarto, ela entra com o computador, assim, fala, achei o terreno da igreja. Eu falei, como que achei o terreno da igreja, né? É aqui, ó.
Era um sábado, domingo, será um sábado.
É aqui,
um sábado.
Deus falou que é aqui, eu falei, bom, vamos lá ver. Gente, naquela época, a igreja fica lá no bairro da Sapiranga, você já conheceu, uma comunidade muito carente, mas hoje é maravilhoso. Porque nós levamos asfalto, nós levamos iluminação.
Não tinha nem asfalto, é verdade.
Nós levamos urbanismo para lá.
Sim.
Mas quando a gente foi lá, que eu cheguei naquele lugar, eu falei...
O Marcos falou assim, você tá doida,
eu
né?
Eu te reconheço como mulher de Deus, mas aqui foi carne purinha. Porque...
Isso aqui é doideira, isso aqui é loucura.
Mais do que isso, a questão da violência lá era bem pesada. Ali, as variações ali, eu falei, não, aqui não tem acesso, não tem por onde. Enfim. Depois Deus fez.
Não, e aí assim, aí o que aconteceu? Eu falei pro Marcos, vamos ligar nesse telefone, que tinha uma plaquinha desse tamanho. Vamos ligar nesse telefone? Aí o Marcos falou assim, vamos ligar. Aí o Marcos pegou, ligou. Alô, tudo bem? A senhora é fulano, não sei o que, né? A senhora conhece quem é o dono? Conheço. A senhora quer vender esse terreno? Porque não tinha placa de vende, né? Acho.
É.
Nem tinha placa de vendas. Aí a pessoa falou assim, eu quero vender. Aí a gente falou assim, a senhora faz uma reunião com a gente? Dois doidos, né? Aí a mulher foi na minha casa.
Sem dinheiro.
Sem dinheiro.
Fazer.
Aí a mulher foi na minha casa, a senhora foi na minha casa com a filha, era uma senhora de idade. E a gente falou assim, olha, a gente queria comprar esse terreno. Ela falou, pra quê? A gente falou, porque a gente queria fazer uma igreja. Aí ela falou assim, nós temos uma obra social grande, a gente quer fazer creche, queremos ampliar o nosso instituto e tal. Aí ela falou assim, e quanto vocês têm de dinheiro? Aí eu falei, então, para só surpresa, a gente não tem nada. A gente tem, para não falar mentira, a gente tem 10 mil reais na conta. Aí ela olhou assim e falou assim, e como vocês vão comprar? A gente falou assim, não, a gente quer saber o valor. Porque quando a senhora falar o valor, Deus vai colocar... na nossa mão.
Meu Deus, ela disse dois doidos, chegou na minha vida.
Ela falou dois doidos. Aí ela falou o valor. Aí nessa hora a gente falou assim, tá bom, a gente vai ver, a gente vai orar, porque se Deus falou, Deus vai dar o recurso. Aí ela foi embora da nossa casa, tal, aí estavam os meninos dentro de casa, pulando, né?
Essa história é longa, vamos chegar lá na SD.
Aí a gente tava lá, os meninos pulando na minha cama e tal, e eu no banheiro, escovando o dente, de repente Deus falou assim, vem da sua casa. Você tem o dinheiro, dá a sua casa. Aí eu olhei para o Marcos com a escova ainda, e falei assim, e se a gente der a nossa casa para comprar o terreno? Aí todo mundo, os três olharam assim para mim. Aí eu falei, vamos orar por isso, vamos pensar por isso. Aí o Alê só virou para mim e falou assim, mãe, e aonde a gente vai morar? Eu falei, meu filho. Aí contei a história para ele de Abraão e Isaac, falei, Deus vai prover. Deus provê a prosperidade, Deus provê a casa, Deus provê o cordeiro, Deus vai prover todas as coisas.
Porque é uma herança deles, eles precisavam participar da decisão mesmo muito novinho.
Sim.
Bom, vendemos a casa e compramos o terreno parcelado e compramos o terreno. Só que isso significa 5% do valor investido lá. Porque tinha que fazer a obra. E aí? Aí vem a história da SD. Não imaginávamos como, não sabíamos de que jeito, vendemos a nossa casa, compramos terreno, falamos, Deus, não tem o que fazer.
Terreno
aí,
tá
nessa época, a gente se conectou com essa igreja americana, e quando eu cheguei naquela igreja, a igreja de 25 mil membros, que eu vi, que eu entrei naquele prédio, eu falei, uau, o que é isso aqui? O som, a a iluminação. Eu falei, é possível fazer. Uma igreja, cabia umas 6 mil pessoas no templo, lindo, maravilhoso. No estacionamento eu já comecei a chorar. Eu falei, é possível fazer um negócio desse para Deus? Eu falei, Deus, lembrei de quando eu me converti, de como eu queria, como eu sempre, eu amo ver Deus sendo adorado. Eu falei, cara, é isso aqui. Quando eu entrei, começou aquela adoração, 6 mil pessoas adorando com aquele telão, aquele equipamento de som.
Atmosfera.
Se ele fez, é isso aqui. Ali eu já nasci o primeiro projeto. Projeto eu sei fazer, peguei o PowerPoint, não tinha nada.
Desenhou o projeto.
Desenhei o projeto e falei, é isso aqui, já tinha até telão. Nem tinha telão naquela, já tinha até telão. É isso aqui.
Aí, ei, só na nossa imaginação, né, gente? A gente desenhou, de verdade, a gente desenhou o projeto.
Aí eu fui conheci uma pessoa de franquia, que é meu sócio hoje. Foi apresentado para ele e ele falou, olha, esse negócio de sobrancelha dá para franquear. Vou eu e ela, porque ela já estava com essa história de sobrancelha.
É porque eu gostava muito de sobrancelha, eu não deixava ninguém tocar na minha sobrancelha. Uhum. Porque eu não gostava que as pessoas afinavam a sobrancelha e tal, então eu não gostava disso. Mas não tinha nada a ver com... Vou trabalhar com isso. Nada a ver. Hoje, aí eu, nessa época eu era pastora full time, trabalhando muito na igreja, a igreja crescendo, eu liderando vários ministérios, não tinha nem possibilidade.
Aí fizemos o que é bom, então vamos ver o que existe no mundo. E rodamos. Eu fui para Londres, fui para Israel, fui para tudo quanto é lugar onde existia alguma coisa de sobrancelha e ver o que tinha. E descobrimos que não existia para sobrancelhas produtos e serviços de alta qualidade. Uhum. E que todos ou fazia mal para a saúde, ou era a cera que detonava.
Uhum. Ou fazia cílios, como aconteceu.
Como é os cílios, que eu vou falar um pouquinho depois nos cílios no final, porque é a mesma história da sobrancelha. E aí, junto com esse meu sócio, nós formatamos o modelo.
Esse meu sócio, ele é especialista em franquias no Brasil. O Marcos, especialista em gestão administrativa. Então, ele queria fazer alguma coisa com o Marcos. Então, ele falava, nós temos que abrir alguma coisa, nós temos que fazer alguma coisa junto.
Todo o treinamento de negócio que eu tive. Fazer plano de negócio, eu sei.
Sim.
Como financeiro, eu sei.
As horas de voo. Exato.
Ele sabia formatar a franquia, falou, isso aqui dá. O que, que existe? Existe... Isso aqui que funciona, isso aqui no Brasil tem isso, aqui no Ceará tem aquele outro. A gente pode fazer uma loja modelo, mas a ideia é criar um centro especializado em sobrancelha onde tem produto e serviço de qualidade. Produto não tinha zero.
Produto
só
tinha
serviço
zero.
Serviço no começo. Bom, formato e layout de loja, vamos fazer uma loja funcionar aqui, vamos para operar. Uhum. Precisa alguém para aperfeiçoar a técnica, para criar os treinamentos.
Você viu, né? Precisa alguém, gente, era eu.
Aí veio a questão, nesse momento, a gente começou a entender de Deus que aquele projeto era um projeto para construir a obra social e a igreja. E aí foi ela que falou. Eu falei, não tenho como sair da Autotrack para fazer isso, vou ter que fazer em paralelo. Ela falou, eu só entro nisso se a gente pegar todo o recurso da nossa parte, obviamente. Depois é importante falar da diferença do CNPJ e CPF. Quem Deus abençoa, as pessoas misturam muito, Deus abençoa CPF. O CNPJ é uma relação do CPF. Mas porque eu decidi investir a parte do CPF no reino de Deus, Deus abençoou o CNPJ.
Sim.
Mas eu vou... Então nós decidimos isso, Falei com Deus.
Não, é porque eu estava querendo, e o Marcos, eu não vou fazer nada sem você, porque eu não tenho tempo, você tem que estar no negócio. Eu pensei, como eu vou estar no negócio?
Se eu estou na igreja,
e a igreja precisa de mim, não dá. Aí, nessa coisa que a gente vai orar, e os dois orando, nós recebemos duas palavras, né?
E meu pastor falou, cara... É. Porque eu, sabe quando você fica falando assim, tomara que ele diga, mas aí... Falou,
e era interessante porque, assim... Deus. A gente estava num evento nos Estados Unidos e nessa igreja maravilhosa e tudo, aí o pastor, né, deu uma ordem, das pessoas que estavam ministrando, que era um congresso, gente, um pelo outro, que você que está do lado, profetiza na vida do outro, ora. A pessoa que estava do meu lado era de Porto Rico, nunca vou esquecer. A pessoa me abraçou e falou assim, você tem um projeto de Deus... E esse projeto você não tem recurso. E a porta que Deus está abrindo para você, olha que loucura, vai fazer você fazer toda a obra de Deus pago em cash, sem nenhuma dívida. Porque Deus sabia do meu coração. Deus, eu não vou fazer nada parcelado. Eu não vou me endividar. Porque acho que eu aprendi, depois as histórias da vida, né? Eu aprendi a vida inteira. Você compra se você tem. Se você não tem, você não paga, você não faz. Uhum. Só compra se tiver o dinheiro.
Sim.
Pagamento em parcela nunca. Então, eu aprendi que nunca parcelamento. Então, Deus sabia no meu coração que parcelamento é muito complicado para mim e para o Marcos.
Depois ele coloca a provisão.
Deixa eu voltar para chegar na SD. E aí?
Para BR.
Porque a história aqui é...
É longa.
Como é que nasceu o SD? Ah. Ela foi de um propósito totalmente espiritual. Nós entendemos nesse momento, por uma confirmação do nosso pastor, que a gente devia gastar tempo com isso. Uhum. Eu ainda continuei na Autotrack, fazendo isso em paralelo. Meu sócio fazendo a formatação de franquia. Eu, tudo o resto. Então, o plano de negócios, equipe, estrutura... E ela com a parte técnica, melhorando, criando, na verdade, técnica. Não, gente, manual,
criando.
Treinamento,
uhum,
e etc.
Uhum.
Bom, começamos. Né? E daí vem, como era uma coisa... E o acordo nosso era, Deus, tudo que entrar aqui nos primeiros anos é para construir a creche, a obra social, não vou pegar nada. E assim nós fizemos.
Porque a gente já tinha o nosso negócio que nos sustentava.
Sim.
E assim, então, assim nós fizemos. O que aconteceu? 2 anos explodiu. Hoje a gente tem mais de 200 operações espalhadas em mais de 7 países.
Temos 7 países hoje abertos.
A gente nem imaginava que ia ser um negócio internacional.
Meu Deus.
Nesse, logo no primeiro ano, quando começou, falei, opa, começou, eu comecei já a preparar a minha saída da Autotrack, e aí pro Nelson falei, tá.
Porque aí quando cresceu muito, eu falei para o Marcos assim, não, cara, aí agora não dá mais, porque eu não consigo sozinha, porque eu tinha tanto o trabalho quanto também a igreja, que eu não larguei a igreja.
O nosso negócio foram os produtos. Porque enquanto era só o serviço, ok, é diferente, a técnica é diferente, mas a grande sacada foi que eu falei para ela, Fê, até para criar um modelo de negócio, a gente precisa ter produtos. Por que que acontecia? As pessoas vinham fazer e tinha falhas.
Uhum.
E aí a micropigmentação
vai deixando muitas falhas.
Foi aí que ela começou, criamos um laboratório.
E acabava interferindo na técnica que você...
Exatamente.
Total.
Então, total,
pessoa,
total.
Ela ia preencher aquilo ali para poder, né, corrigir uma falha e voltar para vocês, mas
com mais falha. Aí interferir, então aí não dava certo.
Aí eu
então
fiz
aquilo
um pedido pra ela, falei, precisa criar produto.
Uhum.
Aí ela começou a fazer os ensaios, ela criou o SD Makeup, que é um pilar do negócio,
uhum,
mas que começou com o principal produto, que era exatamente o produto para fortalecer os pelos, que é o nosso sêrum, que
uau,
tem até hoje. E aí Deus, aí vem o sobrenatural. É uma fórmula patenteada, é o principal produto de sobrancelhas no mundo até hoje,
uhum,
é exclusividade nossa. É comprovado que efetivamente...
Nós temos todos os comprovantes de crescimento, né?
Pelo, uhum. Você viu nos seus cílios.
Sim.
É o mesmo princípio.
Sim.
Só que esse é para cílios.
Sim.
Mas realmente quando... É o que aconteceu? Nós criamos uma experiência totalmente diferente do que existia.
Uhum.
Um ambiente com um layout apropriado, um tratamento VIP e um design, uma técnica, mas totalmente diferente do que tinha antes. O que tinha antes? Micropigmentação e um design. O nosso design, com a técnica que ela criou, considera simetria facial, quantidade de pelo, cor de pelo e, o melhor, faz crescer o pelo. Então, é um tratamento. Não é um design para você ir numa festa. Você vai ali,
porque
tem a
primeira sessão. Eu pensava o seguinte, tudo... E aí, quando a gente começou, que o Marcos falou assim, não, você tem que vir para dentro e tal, para desenvolver isso, eu me vi aquele universo assim, por onde eu vou começar? E por isso que é sobrenatural, porque eu fui orar.
Você nunca trabalhou com isso.
Nunca
você
trabalhei
tem,
com isso.
Você não teve salão.
Não, não, nada.
Não, nada.
Nada,
né, de experiência voltada.
Eu simplesmente gostava de beleza. Uhum. A minha avó era uma mulher super vaidosa. Falava da minha sobrancelha para eu não mexer, porque ela tinha mexido e tinha estragado a sobrancelha. Uhum. Então, eu vinha de coisas mais...
Mas quando a gente fez a pesquisa, eu lembro, o primeiro lugar que a gente fez, que a gente foi visitar, foi existia um salão de que ela chamava Brow Blink Bar, lá em Londres, dentro,
sim,
da Harrods.
Sim.
Que era um lugar... Aí ela olhou e falou assim, ó, isso aqui tem nada a ver com o que eu penso. Uhum. Isso aqui não tem nada a ver. Então ela começou a criar na cabeça dela o formato, o modelo.
Não, eu puxei isso porque assim, quando Deus ele vai fazer algo, ele geralmente ele escolhe improváveis. Né? Então ele poderia, de repente, esse projeto aí poderia cair na mão de alguém que já trabalhava com isso.
Sim, verdade.
Uma rede de salões. Não. E ele vai para alguém aí que não estava trabalhando, que estava na igreja, que estava no ministério. E ele vai trazendo assim. É incrível a forma como Deus ele move as peças. Né?
Não, assim. E é tão interessante quando eu lembro de um. Nós tivemos um congresso na igreja, lá em São Paulo, que é nossa matriz é em São Paulo. Meu pastor, assim, no final do congresso, abraçou a gente, falou assim: esse negócio aí que vocês estão pensando, que vocês não querem fazer. Está no coração de Deus. Vocês têm que pôr a mão na massa. Eu pensei assim, Deus, não, não, não. Foi uma coisa muito Deus. Chamar a gente mesmo e nos desafiar. Vocês conseguem, vocês podem.
Olha, nós já estamos caminhando para o final. Estou, tenho certeza que está todo mundo aí em casa. Não, mas olha. Trazendo aqui um fechamento, né? Vocês trouxeram a história de vocês. Mas desde o início, desde da primeira fala, sempre trazendo a presença de Deus. E aí você falou uma coisa no início, eu falo a minha vida antes de Deus e depois de Deus. Né? E um outro ponto interessante, como Deus ele vai colocando planos e ele vai colocando provisão e ele vai colocando pessoas, porque até mesmo o sócio de vocês, olha só que interessante. O sócio de vocês era alguém que entendia de franquias, sabe? Ele colocou uma pessoa especialista. Então, ele vai unindo. O destino das pessoas.
É isso.
E aí é onde você vê os sinais de Deus. Quando você falou do sobrenatural, muitas vezes nós imaginamos que o sobrenatural vai acontecer assim. O céu vai abrir. A gente vai ouvir uma voz lá de cima, eis que te digo, e aí vai vir, né, o direcionamento, a provisão, tudo certinho, o Senhor vai assinar um cheque e vai te entregar, e se fosse assim,
nossa,
era muito fácil, mas aí a gente talvez, só talvez, a gente desse crédito a nós mesmos, e não a Ele, mas Ele faz de uma forma que é impossível.
Impossível.
Ele pega pessoas improváveis, situações improváveis, para ele fazer de uma forma que é impossível não dizer que é o próprio Deus. Né? E aí, já que nós estamos chegando nesses finalmente aqui, o nome SD, o símbolo, vocês pensaram em um significado, em alguma coisa assim, foi intencional?
Teve um processo... Teve até uma consultoria do Sebrae que a gente fez, que o americano ele é muito intencional em falar o que aquilo faz. Por exemplo, o que é um bombeiro? Agora, o que, em inglês, é...
Fireman.
Fireman. É o homem do fogo. Então, o nome já diz o que é. E aí, a gente falou, poxa, eyebrow design, porque esse processo começou lá nos Estados Unidos, que nessa época já tinha uma operação lá.
Já tinha aberto.
Eyebrow design, beleza, vai todo mundo entender, porque o americano não tem cultura zero, não sabe, não tem a menor noção.
Nada que é sobrancelha, é nosso negócio.
Então, como é que nós vamos explicar para eles?
Que então, lugar de fazer sobrancelha?
Eyebrow design. Bom, vamos traduzir sobrancelhas design. Design de sobrancelha é também um nome, vai explicar o que é. Então, veio daí. Tá? O símbolo, etc., aí é... criação da Fernanda mesmo. E daí ela pegou ali.
Aí quando era a sobrancelha design, aí eu fiquei pensando, nossa, a gente podia ligar essas letras, mas assim, isso aí foi tudo criação da minha imaginação mesmo.
Mas eu acho que uma coisa legal pra gente finalizar, a gente diz que nós somos empresários disfarçados. Na verdade, o empreendedorismo na nossa vida, ele é só um disfarce para várias coisas. Hoje, graças a Deus, é óbvio que depois de 4, 5 anos, a gente também come do fruto da SD, né? Também nos abençoou muito, não foi só o reino, foi principalmente, mas, na verdade, o maior fruto da SD é espiritual. Por quê? hoje, nessa rede mundial aí, são mais de 1000 pessoas. E Deus conectou tantas pessoas, tanto cristãos, boa parte deles já são cristãos e que tira o seu sustento ali, que ganha dinheiro ali.
Sim.
Mas também nós somos ministros. Ó, na Guatemala a gente tem 24 lojas, né?
É 23 ou 24?
24 lojas na Guatemala. E a Fernanda vai lá para dar treinamento, ela é mais pastora do que empreendedora.
É bom
porque
isso.
Porque Deus abre a porta, conecta as pessoas. Então, outra, eu faço reunião com os franqueados, mentoria, eles ficam olhando para mim. Talvez se eu falasse que eu sou um pastor, eles já...
Isso.
Mas na hora que eu estou ali como CEO do grupo, eles olham, aí eu falo.
A gente ora, a gente profetiza.
Eu abençoo, eu oro, que Deus abençoe. Não espiritualizo aquilo que não tem que espiritualizar. Tem a parte técnica, tem que gerir, senão a sua franquia quebra, tem que saber lidar com gente. Mas isso também é um ambiente espiritual.
Sim.
A SD, a gente diz que ela trata por dentro e por fora. Por fora a pessoa fica bonita e por dentro a gente leva Jesus. E isso se espalha para os nossos próprios funcionários.
Fantástico.
Muitas pessoas, para a gente é muito difícil. Por quê? Porque tem muitas pessoas que convivem na igreja e na empresa.
Sim.
Então elas conhecem como eu faço com o dinheiro, elas conhecem onde é investido, elas conhecem o meu contador, o meu advogado.
Sim.
Então,
todo mundo está envolvido,
é muito,
né?
É verdadeiro, eu não posso pregar uma coisa e viver outra.
Isso.
A gente faz... É exatamente igual, então é um desafio e é maravilhoso, porque faz a gente ser muito verdadeiro.
Você não precisa vestir um personagem, agora eu sou empresário, agora eu sou...
Eu acho que eu nem conseguiria fazer isso, é a mesma pessoa.
Isso.
Claro que nós temos erros, óbvio, claro. Nós temos erros, né? Os erros somos nós mesmos, né? Meu mesmo, ser humano. O que é de bom é Deus, o que é ruim sou eu mesma, né?
Mas eu tenho pessoas na igreja que são líderes e são executivos da empresa também. Então ela está domingo na igreja comigo, eu sou o pastor, mas segunda-feira está na empresa, eu sou ali o chefe de departamento, às vezes dependendo da reunião, eles é que comandam.
Fantástico. Marcos, o maior ativo de um país são os CNPJ, são as empresas.
Verdade.
E Deus, ele nos dá estratégia, né? Assim, já tem um tempo que eu sei disso, que o Senhor me chamou também e me falou diretamente que eu entraria em lugares e falaria com pessoas que alguém do reino, né, um pastor, ou não conseguiria. E é exatamente o que você faz, né? Então, assim, você chega em países, empresários, que ele não pararia para ouvir um pastor, para ouvir a palavra, mas o Senhor te deu conhecimento e sabedoria para que você coloque a palavra dele ali e que ela seja como flecha, né?
Exato.
E que ela toque o coração dessa pessoa.
Teve um fato inusitado que eu acho legal você contar. Nós ganhamos um
prêmio. Nós estamos acabando, a gente está...
Mas eu acho que é legal você contar, porque daí é essa parte espiritual total. Nós ganhamos um prêmio, aí a gente atribui muito a ela, um prêmio de indústria. O nosso forte não é indústria, mas ela ganhou um prêmio da ABPEC. Nós somos eleitos a empresa do ano, concorrendo com Boticário, Natura, gigantes. E nós ganhamos como o melhor produto do ano 2019 no Brasil, foi a SD Mercado. E ela foi receber esse prêmio lá.
Uau.
Então, quando as pessoas olharam, conhecem o testemunho, sabem quem é. Deus está sendo exaltado e se abrem para ouvir coisas que, se ela fosse a pastora só, não saberia.
Fenomenal. Fenomenal. Uau, fantástico. Meu Deus, eu estou aqui.
Muito bom.
Eu estou aqui estarrecida, impactada. Tenho certeza que o pessoal de casa também, sabe? Vale a pena.
Vale a pena
a nossa vida para
vale a pena
a gente colocar ele em primeiro lugar, a gente entender que nós somos espírito, depois mente, depois corpo, e quando a gente flui exatamente nesse direcionamento, aí sim a gente consegue realmente o nosso corpo ele ter o benefício do que a nossa mente, o nosso espírito,
exato,
eles trouxeram para nós, né? Eu acho isso assim fenomenal. Gente, chegamos ao fim. Eu quero dizer assim que, meu Deus, eu fiquei muito, muito, muito feliz de poder trazer a história de vocês, sabe? Assim, de saber até mais da história da SD, que eu sabia, mas não em detalhes, como vocês trouxeram aqui. E eu não, eu costumo dizer assim, que Deus não une pessoas, ele une propósitos. Então, há uma razão pela qual, porque eu passei na frente também daquela vitrine, naquele momento, como tudo aconteceu. Eu amo demais, assim, a marca, a história, vocês, sabe? Deus me deu o privilégio de conhecer vocês. A Priscila, gente, eu amo a Priscila, eu amo a família.
Ah, é maravilhoso, né?
De verdade, sabe? Assim. E
a Priscila está comigo desde o começo. Desde o começo.
Agora no Panamá, hoje.
Está no Panamá. Só agora, só viajando. Só menina.
Ela é uma pessoa assim, que eu tenho um carinho muito grande por ela. E incrível. Foi crescendo de acordo com o que a gente foi se conhecendo. E é assim que Deus faz.
É assim que Deus faz.
Porque precisa haver um alicerce, não é? Do dia para noite.
É verdade.
Tudo na vida há um processo.
É verdade.
De vocês, que eu tinha ganhado um presente de vocês, maquiagem e tal. E quando eu falei, gente, mas dá. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um papel dourado, né? Pra poder fazer a Arca da Aliança e tal. Pra colocar os pedidos dos casais aqui dentro e tal. E na hora que eu peguei essa caixa, que eu olhei, aí o Senhor fala assim, inverte. Aí eu inverti. Quando eu inverti, tudo tem um significado. Tudo. Deus traz significado na Bíblia. Quando eu entendi isso, eu comecei a procurar significado nas coisas. E aí, quando eu virei, me veio, assim, a identidade de Cristo, ó, o I, a identidade de Cristo, nos traz a salvação.
Uau.
Quando eu virei, o significado da palavra make, sem estar junto com up, é fazer.
É fazer.
Up é acima, a mais, ou seja, alta performance, né? E aí, o id, como está escrito lá em Mateus, id e fazei discípulos do Senhor. Falei, gente, não pode ter saído da minha cabeça.
Claro.
Não é possível que isso saia da minha cabeça. E aí eu fiquei, olha, de ontem para hoje, o Senhor me acordou novamente, às 12h47. E disse,
só lembrando
disso.
Para
entregar o que eu entreguei para vocês. Para vocês, Chico. E aí, ó, eu disse, não, gente, eu vou anotar aqui
tudo
no papel, para não esquecer. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esqueci. Não, é exatamente isso. E eu achei isso muito forte, por isso que eu perguntei para vocês. Tem um significado e tal. Então, assim, na verdade, não é a Sheila, é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. O que você achou que não tinha um significado, tinha.
Sim.
E ele está trazendo a clareza agora. Então, isso aqui é de vocês. Isso aqui
Amém.
Que eu estou falando é o Senhor que ele trouxe para vocês. Né?
E assim, todas as coisas que eu ia fazer, eu orava antes e falava assim, Deus, eu não sei nem para onde que eu vou. Mas Deus foi colocando pessoas na minha vida, um médico especialista, que é meu amigo, é um homem maravilhoso, um cientista no Brasil, que faz transplantes capilares. E ele falava assim, Fernanda, senta aqui que eu vou te ensinar. E ele me dava aula de medicina. E eu estudando, aí ele falava, leia esse livro que eu vou te dar. Aí ele pegava os livros dele de medicina, de transplante, me dava. E aí eu estudando, tirava dúvida com ele, estudava um produto. Aí eu era aquela curiosa mesmo, que estudava tudo e eu passava para ele esse produto. Eu falava assim, e essa química, com essa química? Eu nunca estudei química na minha vida, eu era péssima em química, aliás. Não gostava mesmo. Aí eu falava assim, mas esse produto, com esse produto, eu tô achando que tem super sentido. Ele falava, Fernanda, tem muito sentido. Você tá indo pelo caminho certo. E eu pensava assim, é claro que foi Deus. Uhum. Né? Então, todos os produtos, né? Essa logo foi. Essa logo era diferente. Eles faziam sobrancelha, eles não conseguiam. Eu falei, gente, vamos pegar. Porque a palavra sobrancelha design é muito grande. Uhum. E eu queria colocar algo mais perto, porque eu tinha que colocar nas caixas, nas sacolas e tal. E eu falei assim, cara, tem que ser uma letra bem... uma coisa fácil para as pessoas gravarem. Uhum. E aí eu peguei um dia, sentei, peguei sobrancelha design e comecei. Rabiscar. De repente eu rabisquei e falei, E se elas se entrelaçarem? Aí eu fiz isso, aí eu passei pro pessoal, gente, olha o que eu fiz, que você já é todo mundo, lindo, tá legal, nossa, ficou lindo, Fernanda, vamos ficar. Aí começaram a escrever, aí ficou, e todo mundo conhece hoje como SD, não mais o nome, né?
E Fernanda, o que o Senhor trazia para mim era assim, que era uma coisa que era para entregar para vocês, é como se fosse um presente, é de vocês. É tanto que eu estou entregando isso aqui, eu deixei
amém,
para
recebo os
o
meios.
Final. Se for do coração de vocês que vai ao ar, bem, se não for, a gente retira essa parte, né? Não sei nem se ainda tá gravando, mas assim, porque eu senti que o Senhor é deles, é para entregar para eles.
Não, eu
então,
quero
o que
vá.
Vai fazer sentido, como vocês vão utilizar
não,
isso,
não, eu quero
né?
que vá, porque eu ia pedir para você escrever, porque eu esqueço essas coisas. Eu ia falar, me manda pelo WhatsApp.
Eu escrevo. É.
Então, se você, pode mandar também, mas pode colocar, porque assim registra.
E a gente recebe, sim, com certeza.
Porque isso não tem nem como você cuidar da tua cabeça.
É muita coisa,
é
né?
Muita
tem
coisa.
Que ser muito incrédulo para não...
E como a gente está falando de
sobrenatural
de Deus.
E o que fica forte no meu coração é assim, apesar da gente não ter buscado, mesmo conhecendo a importância dos símbolos, da nomenclatura e tal, não ter buscado uma conotação espiritual naquele momento, ele fez.
Uhum.
Isso é que fica claro.
Uhum.
Uma coisa também que é importante, às vezes, as pessoas entenderem. Gente, não é barganha com Deus, né?
É.
Porque às vezes as pessoas assim, se Deus me der isso, aí eu dou tanto para Deus. Não, não.
É o contrário.
É o contrário.
Você primeiro dá.
Primeiro você dá.
É.
Porque, olha só, a gente só tinha uma casa.
Uhum. Meu Deus, que foda. Gente, isso é muito...
Era assim, era 100%. Forte. Todo mundo olhou pra gente e falou assim, e aí? Eu falei assim... E Deus vai prover, e Deus proveu, e os meus filhos ficaram super felizes. Nós fomos morar de aluguel num apartamento, a casa era nossa, nós fomos morar de aluguel num apartamento, e todo mundo olhou para a nossa cara e falou assim, esses caras são loucos mesmo. Então, nós primeiro fizemos, para depois a gente achar que a gente ia receber.
Agora, olha que incrível. Para os meninos, principalmente para o Alexandre, abrir mão da casa deve ter sido uma doideira. É patrimônio deles, é herança deles. Então,
sim,
nós temos questão de envolvê-los nisso.
Sim.
Quando Deus começou a prosperar a gente, nós construímos uma casa muito boa, um condomínio maravilhoso. A gente levava toda semana eles para ver a casa. Deus falou, leva eles lá, para eles verem que quando você, eles aprenderem, quando você abre mão por mim,
meu Deus,
eu multiplico.
Meu Deus.
Então, semana a semana, eles foram vendo na prática a provisão de Deus por algo que eles entregaram.
Sim.
Então, eles não têm dificuldade nenhuma hoje,
hoje
de dízimo, oferta, entendeu? Finanças
de entregar, eles, de dar, de...
O que Deus pedir para eles vão ser muito sensíveis a ouvir.
E aí, ó, a mentalidade muda.
Com certeza.
Sabe? A mentalidade muda e a lei natural do universo. Você tem que transbordar para que você seja cheio de novo. E transborde cheio de novo. Né?
É.
Quando eu tiver, não.
Não,
só
entrega.
Você vai ver. Gente, olha, muito, 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 muito obrigada. Eu tenho que trazer vocês outro dia para a gente falar mais aí, porque tem muitas histórias, muito milagres. E eu amo o sobrenatural de Deus. A minha vida toda é marcada por sobrenatural de Deus. E é muito bom quando a gente tem o privilégio
de poder
viver isso. Algo que, dinheiro nenhum paga.
Nada paga.
Nenhum.
Nenhum.
Pessoas muito prósperas gostariam de viver assim um sobrenatural que pessoas que não têm nada e que vivem, né? E eu sou muito grata porque Deus nos permite nos dar esse presente. Então, muito obrigada, de verdade.
Obrigada também, estamos super felizes de estar aqui, de contar um pouquinho da nossa história, né? Mas é bom compartilhar as maravilhas do Senhor, né?
E depoimento, história de vida e de superação, para ser gerado, dói. Mas vale a pena.
Vale a pena.
É sobre isso. E você que está conosco aí, compartilhe esse vídeo aqui com o máximo de pessoas, porque eu tenho certeza que se edificou a sua vida, vai edificar a vida de outras pessoas também. Um forte abraço e fique com Deus.